Senhor presidente, Rosarildo Cavalcante, que nesse ato preside esta sessão, Complexo de Comunicação do Senado, Rádio, TV e Agência, senhoras e senhores senadores. A imagem de boa gestora construída em torno da presidente Dilma, desde que foi lançada como candidato por Lula, já não convence ninguém. Derrete como gelo. Em pouco mais de 3 anos, Dilma conseguiu o que todos nós temíamos, colocar em risco a estabilidade econômica a ponto de provocar o rebaixamento do Brasil pela agência Standard Poor's. Junto com o rebaixamento do Brasil, veio o efeito cascata. Mais 3 empresas seguiram o mesmo caminho, entre elas Caixa Econômica Federal, BNDES e o Banco do Brasil. Todas por estarem com a carteira de crédito e investimento altamente expostas. Mais uma vez, gostaríamos de ouvir do ex-presidente Lula, que em 2008 celebrou com a Standard Poor's, elevou o grau de investimento do Brasil. E eu trago aqui uma reportagem de hoje, do Estado de São Paulo, B3, de Rafael Moraes Moura, em que diz, título: em 2008, Lula exaltou o grau de investimento. Ex-presidente comparou o Brasil e antes do investment grade e o trabalhador que bebe demais. Nova inimiga número 1 do governo federal, agência classificação de risco Standard Poor's, caiu nas graças do Palácio do Planalto em abril de 2008, quando conferiu ao Brasil o título de grau de investimento. O anúncio, na ocasião, foi celebrado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viu na medida um reconhecimento da política econômica desenhada pelo Planalto, uma postura oposta de agora, quando ministros criticam o rebaixamento e colocaram em xeque a credibilidade da agência. Primeiro, aspas, diz o presidente, ex-presidente Lula, primeiro, nós temos que ter uma euforia comedida porque o jogo tem muito tempo pela frente e nós sabemos que estamos construindo um processo de macroeconomia nesse país, que vai levar algum tempo ainda para a gente poder estar consolidado definitivamente com uma grande nação e com uma grande economia, afirmou Lula em entrevista concedida à TV Cultura. Logo em seguida, aqui hoje, nós temos também, Lula compara o Brasil com o trabalhador comportado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou o Brasil a um trabalhador comportado ao falar para as famílias beneficiadas com casas populares em Teresina. Sobre o grau de investimento concedido ao país na semana passada pela agência, ele diz: imaginemos 2 trabalhadores. Os dois ganham mil reais. Mas um é homem comportado, cuida da família, paga seu aluguel, não tem vícios, não perde dinheiro em jogo, todo mês senta com a mulher e discute o que tem a pagar. Discute se pode guardar alguma coisa e vai junto com a mulher para a compra. Este é um investment grade. O outro recebe o dinheiro e torra tudo na mesa do jogo, ou bebe demais, ou gasta demais, ou tem uma mulher que se ele ganha 1.000, ela gasta 2.000. E se ele está quebrado, então assim é o Brasil. O Brasil está quebrado e não tinha credibilidade, afirmou. Lula voltou a dizer: não é possível consertar tudo em 4 anos, ou 8 ou 10. Senhoras e senhores, o Brasil voltou a beber. O Brasil voltou a jogar. O Brasil voltou a ter amantes. E agora, a Standard Poor's não tem mais importância? O rebaixamento não sinaliza que o Brasil está no caminho errado e corre risco de jogar por terra a estabilidade econômica? O PT e a presidente não podem mais falar em pessimismo da oposição? A Standard Poor's é, por acaso, da oposição? Trabalha nosso serviço? Esse discurso caiu no vazio, pois a agência é uma agência independente que não está diretamente relacionada a qualquer partido. Tão independente e imparcial que, inclusive, é contratada pelo governo. Não dá para simplesmente querer desqualificar a agência que tem credibilidade internacional. É curioso, senador Aloísio, que o Planalto tenha recebido a notícia com surpresa. Ora, o Brasil tem apresentado uma piora das contas públicas, um pibinho atrás do outro e um déficit crescente nas transações com o exterior. O que se poderia esperar? Que a nota do Brasil melhorasse? Você não estuda, não faz a lição de casa e quer tirar 10? Não tem jeito. Nós temos reiterado nessa tribuna como são perigosos para o futuro da economia brasileira as manobras artimanhas contábeis que se tornaram marca registrada do governo Dilma. Com todo prazer, ouço o meu líder, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Muito oportuna, meu caro colega Ciro Miranda, a sua lembrança dessa entrevista do ex-presidente Lula. Eu faria apenas um reparo à sua conclusão. É que você diz que o Brasil voltou a beber. Quem voltou a beber foi o governo brasileiro, o atual governo, o governo do PT. Sobra aos brasileiros a dor de cabeça, os males da ressaca, que seguramente já começam a nos afligir. E Vossa Excelência cita alguns sintomas desses males. A inflação renitente, o PIB raquítico, dificuldades enormes no comércio exterior, a nossa indústria, a indústria brasileira, indo para o ralo, a destruição de algumas empresas estatais importantíssimas, como é o caso da Petrobras e também da Eletrobras. É a ressaca que vem de um governo gastador, um governo sem projeto, além do projeto obstinado em se manter no poder. A ressaca já chegou, mas nós haveremos de curá-la. Haveremos de curá-la nas urnas deste ano.
Muito obrigado, senador Aloysio Nunes. Com muito prazer, ouço o senador Álvaro Dias.
Prezado senador Ciro Miranda, Vossa Excelência focaliza a gestão temerária da presidente Dilma, que alcança todas as áreas da administração pública. E se nós verificarmos as pesquisas de opinião pública, vamos notar que a população já se apercebeu do desastre administrativo. Mas eu ouvi há pouco que a oposição deseja instalar uma CPI porque é ano eleitoral. Ano eleitoral não se investiga, mas se rouba. Ano eleitoral se rouba, mas não se prende? Esta é a indagação que tem que se fazer. Ano eleitoral não há investigação, mas há corrupção. O Senado é uma casa que tem a responsabilidade maior por ser a casa da maturidade política. CPI é um instrumento não da minoria, é um instrumento a serviço da sociedade para investigar as falcatruas existentes na administração pública de qualquer governo. Portanto, eu não quero tomar exageradamente o tempo de Vossa Excelência, mas dizer que este argumento de que no ano eleitoral tudo para o Congresso, os institutos de fiscalização e controle param também e se permite e se abre as portas para a corrupção. Esse escândalo da Petrobras é internacional. Essa negociata de Pasadena é uma negociata escandalosa que ganha manchetes no mundo, como ganhou ontem manchetes na Bélgica. Portanto, senador Ciro Miranda, ou o Senado Federal, o Congresso Nacional instala esta CPI, ou se torna cúmplice dessas falcatruas que o Brasil está tomando conhecimento através da imprensa.
Muito obrigado. Com muito prazer, escuto a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senador. Eu só queria, Vossa Excelência citou uma matéria do presidente Lula, falando que o presidente ressaltou quando o Brasil conseguiu o grau de investimento pela mesma agência que hoje refaz essa avaliação. Eu só queria colocar as datas para que a gente não incorra numa avaliação equivocada. O grau de investimento foi dado ao Brasil pela Standard & Poor's em abril de 2008. Ocorre que em setembro desse mesmo ano, essa agência, que era conceituada internacionalmente, que era uma referência não só para governos, mas também para empresas e instituições, essa mesma agência 5 dias antes da quebra do banco Lehman Brothers, manteve o grau de investimento do banco. Aliás, avaliou positivo os títulos do subprime americano. Então, é importante deixar isso claro, porque essa avaliação do presidente Lula se dava numa determinada conjuntura e numa determinada situação. Depois, essa agência veio mostrar-se exatamente sem a credibilidade ou sem a força técnica, moral, com condições para fazer uma avaliação correta. Porque, me perdoe, senador, uma agência dessa característica, 5 dias antes de quebrar um dos maiores bancos do mundo, dá manter a sua nota de investimento. Aliás, eu questiono sim a credibilidade, não por conta do rebaixamento do Brasil agora, que eu vou falar sobre esse assunto na tribuna hoje, e não vou falar sobre as qualidades da agência, mas sobre o que a agência se baseou para fazer essa desqualificação. Mas eu pergunto a Vossa Excelência e questiono sim a credibilidade, porque quem atesta boas qualidades e as boas decisões da Standard & Poor's? Quem atesta? E mais do que isso, quero levantar uma outra questão. Quem paga por essas notas emitidas pelas agências? Os bancos internacionais? Os interessados em decidir em que títulos vão investir? Se as agências recebem de bancos por seus relatórios e notas que dão aos países, posso supor que o Lehman Brothers pagava pelos relatórios da Standard & Poor's? Eu tenho certeza de que pagava. Assim como outros investidores ou outros interessados. Então, temos sim, por esses fatos, todo o direito de colocar em questionamento, sim, a integridade dessa agência que hoje traz essa avaliação sobre o nosso país.
Obrigado, senadora. Eu devo colocar que também não entendo por que o governo brasileiro, em seguida, contratou a agência. E não entendo também por que, depois de 2008 até hoje, essa agência permanece em evidência com credibilidade internacional. Então, eu também não entendo. Se ela não tivesse, ela deveria ter morrido. É como uma empresa que, quando não paga suas contas, um dia ela quebra. Mas só que ela não quebrou. Pois não,
contratou a empresa? A Standard & Poor's hoje foi contratada?
Foi contratada no governo, do governo do ex-presidente Lula, ele a contratou também.
Sim.
Então, muito obrigado. Esse é um dos motivos. Como diz o velho ditado, o difícil não é mentir, o difícil é continuar mentindo. Sobretudo no contexto internacional em que as jogadas de marketing não colam. Não é de hoje que o governo manipula números para fechar balanços e finge mostrar compromissos com a política fiscal. Mas, na verdade, não conseguirá cumprir os requisitos necessários à manutenção do superávit primário. O déficit público de 2014 deverá saltar de 3,2% para 3,9% do PIB. O déficit das contas externas vai no mesmo sentido. Cresce em alta velocidade e aumenta a vulnerabilidade do Brasil a choques externos. O rebaixamento do Brasil é resultado de uma desconfiança crescente do mercado, quando a condução do país sob o comando da presidente e do desgastado ministro da Fazenda, Guido Mantega. Aliás, senhoras e senhores senadores, a reação do ministro foi proporcional aos erros de sua previsão. Disse que a atitude da Standard & Poor's foi inconsistente com as condições da economia brasileira. O ministro se nega a enxergar que o caminho adotado pela equipe do governo tem levado a uma previsão desanimadora para o Brasil, caso a presidente Dilma venha a se reeleger. Ninguém deseja o fracasso da economia. Essa é uma conta que vai custar muito caro para os brasileiros e para com quem quer que venha ocupar o Palácio do Planalto. As críticas que nós fazemos na tribuna não podem ser refutadas apenas por serem oriundas de oposição. Isto é uma maneira nada estratégica de lidar com uma situação que inspira cuidados e provoca desconfiança do investidor. A desconfiança é tamanha que ninguém quer se arriscar a investir e colocar em marcha novos projetos capazes de aumentar o nível de investimento hoje em 18%. Reparem, senhoras e senhores senadores, que o resultado do aumento sistemático dos juros, por exemplo, não tem surtido efeito com a inflação que continua no teto da meta e não baixa nem por decreto. Por quê? Porque o quadro inflacionário é mais complexo. Os bancos públicos estimulam o endividamento e falta transparência para essas instituições e o Tesouro Nacional. E olhem que as tarifas públicas de água, luz e transporte têm sido contidas para evitar um quadro ainda pior. Mas para onde irá a inflação quando o governo fizer os reajustes? Quais são os números verdadeiros da inflação nas gôndolas do supermercado? Por que o governo não ressalta a importância de estimularmos a produtividade no Brasil, que diminui a cada ano? Essas são perguntas que precisam ter de respostas sérias. O cidadão comum não pode nem deve pagar pelos erros de uma política econômica equivocada. Não é justo que o contribuinte seja obrigado a arcar com dívidas resultantes de uma má gestão, de uma má administração. Senhoras e senhores senadores, a presidente Dilma Rousseff não faz jus à fama de boa gestora, sobretudo quando reavaliamos essa nebulosa e inexplicável aquisição da refinaria de Pasadena. Como diz o outro velho ditado, onde há fumaça há fogo, não dá para explicar a compra, não dá para explicar a compra de uma refinaria com uma simples nota de imprensa para convencer a opinião pública de que a presidente Dilma teria sido orientada por um parecer técnico equivocado. Como é que o senhor Cerveró faz um parecer desse e, no lugar de ser punido, recebe elogios de Dilma em 2008 e um cargo de diretor na BR Distribuidora? Vamos e venhamos. Para que existe um conselho? Não é para tomar decisões colegiadas após detidas e detalhadas análises? Todos os membros foram ludibriados por um habilidoso técnico? Em que comissão é esta de que fala a presidente da Petrobras, Graça Foster, hoje na imprensa, que estaria acima do conselho e sobre qual e a qual só agora ela teria conhecimento? A sociedade brasileira tem o direito de saber onde perdeu mais de US$1 bilhão. A sociedade brasileira tem o direito de saber quem são os verdadeiros culpados de um negócio tão ruim para o Brasil e o que está por trás desse negócio da Petrobras. Há problemas sérios na estatal todos têm o direito de conhecer o que de fato aconteceu nas decisões da Petrobras a ponto da empresa valer hoje apenas, já termino, senhor presidente, 1/3 do que valia há 3 anos atrás, no início do governo. Afinal, senhoras e senhores senadores, a Petrobras é um patrimônio do povo. Comissão parlamentar mista é um imperativo para a resposta à nação. E dizer que a comissão, que a CPI resulta em 2 laudas é dizer um próprio entendimento de quem era o relator, que era do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.